Nós conversamos agora aqui na Rádio Band News FM com o delegado Breno Andrade. Ele que é titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos. Vai falar de uma pauta que volta e meia a gente conversa aqui na rádio, mas é uma pauta, o próprio delegado vai dizer isso, né? É uma pauta que não fica velha, que são os golpes, os crimes realizados aí por aplicativos de mensagens, em especial o WhatsApp, porque são golpes que vão se reinventando, acompanhando a tecnologia e acontecem corriqueiramente. Doutor Breno, primeiramente, muito obrigado aqui por atender a Band News FM.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer aí a gente poder contribuir com essa pauta que, como você bem disse, não fica velha e, por mais que a gente oriente a população, os criminosos continuam fazendo vítimas todos os dias.
Delegado, justamente sobre isso já queria te perguntar então, né? São os criminosos que vão se sofisticando ou a população também acaba não ficando atento a alguns detalhes para acabar caindo nesses golpes?
São as duas coisas. Os criminosos vão aproveitando, digamos assim, a onda do momento, o crime do momento, o assunto do momento, na verdade, e usam isso, essas histórias, para, de alguma forma, obter vantagem em relação às vítimas. E as vítimas, por sua vez, não se atentam para princípios básicos de segurança. E quando a gente fala básico, quer dizer que é apenas prestar atenção se aquilo que está na frente dela, objetivamente, tem função de ser, se é real ou não, entendeu? Ou se se trata de alguém ele tentando obter uma própria vantagem. Então, assim, o criminoso é o que a gente fala, através da chamada engenharia social, phishing, alguns ouvintes já devem falar essa expressão. Eles usam histórias, usam artimanhas, da conversa fiada, digamos assim, para fazer com que você, entre aspas, passe informação para eles, e aí você vai acabar caindo no golpe, tendo os WhatsApp clonado, às vezes transferindo uma quantia financeira para esse criminoso. E o que a gente sempre fala aqui na delegacia, Leandro, é muito mais fácil a gente prevenir, porque o criminoso não está efetivamente invadindo o seu telefone, ele está criando uma história. Então, se você não cai na história, não cai na lábia dele, você não vai ser vítima de crime cibernético.
Doutor Breno, vamos lá então. Quais são os tipos mais comuns desses golpes, né? Os que são mais registrados? Queria até saber, inclusive, antes do senhor começar a detalhar, como é que está nesse ano ou nos últimos tempos, né? Se o senhor tem até algum indicador, número, se tem crescido, os dados com relação aos registros desses golpes?
O crime de estelionato mediante cometido através de WhatsApp continua sendo um dos campeões, digamos assim. Hoje mesmo eu já recebi no meu telefone aqui dois pedidos de orientação de pessoas, uma que teve o WhatsApp clonado e a outra, o qual foi criado uma conta falsa de WhatsApp. O criminoso pegou a foto de uma pessoa numa rede social, na internet, e aí criou uma conta falsa, um número diferente do número dela habitual, descobriu os telefones de parentes e amigos e começou a entrar em contato com eles falando que aquele era o número novo de WhatsApp dela, e que era para salvar aquele número. Logo depois, essa pessoa começou a pedir dinheiro para os parentes e amigos, e alguns acabam fazendo a transferência. Isso pode ser evitado, essa questão de clonagem, se você não enviar nenhuma informação sua quando ela é solicitada por alguém. Os criminosos criam histórias para que você, ao final, informe um código de 6 dígitos para ele. A gente sempre orienta na delegacia: não passe nenhum tipo de código, nenhum tipo de informação pessoal. Quando você recebe um código via SMS, está de forma expressa no código que ele não deve ser compartilhado, e que é um código de WhatsApp. A gente percebeu ultimamente também que criminosos às vezes se passam por atendentes do próprio WhatsApp, o suporte técnico, para fazer com que as pessoas cliquem em links e, por fim, tenham seu WhatsApp clonado também. É bom frisar aqui para os queridos ouvintes, os criminosos ligam, mas o próprio WhatsApp não tem nenhum suporte de atendente que vai ligar para você. Então, desconfie. Se alguém ligar para você, se passando por um atendente, por uma consultoria ou por a área técnica do WhatsApp, falando que tem alguma atividade suspeita na sua conta, desconfie que possivelmente é um golpe. Até nós, da polícia, não temos contato direto com o WhatsApp. O contato é feito por e-mail. Então, cuidado com isso. Não passe códigos. Se alguém solicitar dinheiro a você, entre em contato via ligação telefônica ou faça uma videochamada para você confirmar a identidade dessa pessoa. E também é muito importante você verificar onde está localizada a instituição financeira, o banco. Como você faz isso? Você vai pegar o nome do banco e o número da agência bancária e vai colocar no Google, vai fazer uma pesquisa. Lá vai ser informada onde está localizada essa agência financeira, essa agência bancária. Não tem sentido uma pessoa que sempre residiu em Vitória, na Grande Vitória, ter contas bancárias em outros locais do país. É, a gente percebe que os criminosos, na grande maioria dos casos, em quase 95% dos casos, têm contas fora do estado do Espírito Santo. Então, desconfie. E, por fim, também é muito importante, essa é uma dica principal, você ativar nas configurações do seu telefone a famosa verificação em duas etapas, a autenticação em duas etapas. Com isso, você vai criar uma segunda camada de segurança no seu telefone e, por se algum deslize e você passar esse código inicial de 6 dígitos para o criminoso, ele não vai conseguir clonar o seu telefone, porque ele vai ficar preso, digamos assim, nessa segunda camada, nessa segunda proteção. É isso. Os ouvintes fazendo isso, com certeza a gente garante que eles vão evitar a dor de cabeça de, às vezes, ter o WhatsApp clonado, perder um dinheiro e ter que, via delegacia, fazer o boletim de ocorrência deles.
A gente está conversando com o Dr. Breno Andrade, delegado da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, a respeito de crimes, golpes. Em especial, né, a gente está falando pelo WhatsApp, que é o que as pessoas utilizam mais, mas de uma forma geral em aplicativos de mensagens. Delegado, o senhor estava falando, né, e eu visualizei duas situações. Tem como acontecer de você ter o WhatsApp invadido mesmo, né, e é o seu perfil com o seu número e tudo mais, e alguma pessoa utilizando, mas também há aquele que é até mais fácil de identificar, que é um outro número, mas a pessoa pega uma foto, pega o nome, se passa por outra pessoa se valendo de outro número, né? São duas possibilidades que acontecem. Queria que o senhor falasse assim de como ficar atento a cada uma delas. A de você ter o próprio WhatsApp invadido tem mais relação com essa questão de você fornecer o código, né, que o senhor estava falando.
Isso. Quando você tem um WhatsApp invadido, você de alguma forma enviou para o criminoso um código que ele instalou no telefone dele, o seu WhatsApp, usou a sua linha, o seu número, instalou no telefone dele. Nesse momento, você é desconectado da sua conta no seu telefone, porque você não consegue manter duas contas em telefone separados, e aí o criminoso começa a se passar por você com o seu próprio número real e manda mensagens para os seus amigos e familiares solicitando dinheiro. O outro tipo de situação que a gente vê aqui na delegacia é você não perde acesso ao seu WhatsApp. O criminoso vai usar uma foto sua na internet, no Instagram, no Facebook, ou que pegou na internet, vai criar uma conta falsa com um número novo, e aí ele descobre, através de bancos de dados na internet, fazendo correlações, seus parentes, geralmente parentes e de vez em quando amigos. E aí ele entra em contato com esses amigos e parentes e fala: olha, fulano, esse é meu número novo, salva esse número aí, que o antigo eu vou usar, mas não vai ser mais o principal, eu não vou usar mais o antigo. Enfim, e aí logo depois eles começam a inventar aquelas velhas histórias solicitando dinheiro. Que precisam pagar um boleto, que estão numa emergência, que não tem saldo naquele dia para fazer uma transação, e começam a pedir a você uma quantia monetária, as pessoas, às vezes, por não prestarem atenção, acabam caindo. E se você for analisar bem, são conceitos básicos de segurança, como eu disse no começo da entrevista. É só você desconfiar. Desconfiou, ligou para o seu amigo verdadeiro, fez uma videochamada, não confirmou a identidade, desliga a ligação ou bloqueia a pessoa no WhatsApp, que você vai evitar, assim, a dor de cabeça de ser vítima.
Agora, delegado, como o senhor disse, né, são cuidados básicos, mas às vezes as pessoas, né, acabam caindo mesmo, né, enfim, na correria ali do dia a dia e tudo mais. Mas chama a atenção, às vezes, como que algumas histórias, né, o senhor disse, você tá, na verdade, caindo numa história, né, que eles contam ali, chega a assustar, às vezes, como são fidedignas algumas histórias, né. Eu sei de uma conhecida minha, ela que é médica, as pessoas entraram em contato com familiares e, se passando assim, parecia muito com a linguagem que ela utiliza, falando da realidade dela como médica, citou o hospital, né, que trabalha, falou o nome, não me pagou, estou precisando de uma ajuda, assim, era muito real. Isso o senhor acredita que é de uma prévia observação desses criminosos, a rotina da pessoa antes de dar o golpe? Pode ser de alguém conhecido? Como é que é que chega, né, esse ponto de tão detalhamento, um detalhamento tão fiel da vida das pessoas?
Se se o seu WhatsApp foi clonado, o criminoso ele pode ter acesso a algumas conversas suas. Então, ele olhando no histórico, ele vai ver a sua profissão e vai ver alguns dados ali particulares que podem ser utilizados também de uma maneira para aplicar golpes. E, de outro lado também, eles podem pegar as informações das pessoas na internet. Hoje é fácil. Hoje, a maioria das pessoas divulgam informações básicas na internet. Então, fácil você trabalhar num determinado hospital, ou residir numa determinada localidade, ou frequentar determinada localidade, isso você consegue saber facilmente hoje, às vezes pesquisando pelo nome da pessoa na internet, ou da mesma forma, pesquisando em bancos de dados vazados na internet. Então, os criminosos podem usar essas duas artimanhas. Por isso que, às vezes, o golpe é tão fidedigno, tão real, digamos assim. Então, mas voltando, se você ligar para a pessoa, você não vai ser vítima do golpe. Não acredite apenas na conversa por texto do WhatsApp. Então, quando você for pagar, principalmente, confirme. Às vezes, você, numa ligação de 30 segundos, um minuto, você vai evitar, às vezes, perder 5 mil reais, 10 mil reais, que a gente já vê as pessoas perdendo aqui, infelizmente, por não ter adotado essas cautelas básicas. Concordo que, às vezes, no dia a dia da correria, às vezes em momentos de relaxamento também, eu já verifiquei aqui, momentos de estresse da pessoa, as pessoas acabam fazendo a transferência. A gente não é robô, né? Uhum. Então, assim, em um momento do dia a gente vai estar um pouco mais relaxado. Mas como é questão relacionada a dinheiro, é sempre bom desconfiar.
Delegado, o senhor está dando dicas de prevenção, mas supondo que alguém acabou caindo num golpe, e aí, como que ela procede? Ela tem que registrar um boletim de ocorrência? Quais são os canais que ela pode entrar em contato? E como que é feita a investigação de vocês? É possível conseguir reaver o dinheiro ou o boletim ele é mais para evitar que a outra que continue usando o nome da pessoa para golpes? Como é que é o depois do golpe?
Você sendo vítima desse tipo de situação, a gente orienta você registrar a ocorrência de forma online. Hoje, em função da pandemia, foi aberto esse canal de registro de ocorrência de forma online. Lá você cita com detalhes o que aconteceu com você, junta toda a materialidade, a gente fala, são os prints das conversas, se você transferiu algum dinheiro, o comprovante de transferência bancário, o número que entrou em contato com você, se for um número falso, para a gente dar início em investigação. Caso você queira, também pode comparecer na delegacia mais próxima da sua residência e registrar de igual forma o boletim de ocorrência. Mas hoje, em função da comodidade, a gente sempre orienta as pessoas também a registrar pela internet. Após esse registro inicial, a gente vai dar o devido tratamento à ocorrência. Eu, geralmente, sou muito honesto e falo com as pessoas que é mais fácil hoje identificar o criminoso do que propriamente recuperar o dinheiro, considerando que quando você faz a transferência bancária para a conta do bandido, ele imediatamente já faz o saque e retransfere para outra conta. Então, o dinheiro acaba sendo difícil de recuperar. Mas a gente sempre fala, não deixe para lá, não seja egoísta. Porque a partir do momento que você registra a ocorrência, no futuro você pode evitar que outra pessoa seja vítima do mesmo criminoso. Se você não registra, o criminoso está comprovando que o golpe funciona e que ele não vai ter nenhuma punição. Então a gente sempre fala, registre a ocorrência, você não vai gastar muito tempo para isso.
Delegado, também uma outra pergunta que a gente recebe comumente dos nossos ouvintes é a questão de boleto falso, né? De pessoas que se passam por algumas empresas no WhatsApp, SMS, e-mail, acabam mandando uma cópia mesmo de uma conta de internet, conta de luz, certinho com código de barra, mas acaba sendo destinada para uma outra conta, né? Do estelionatário. Isso também tem sido, um tipo de registro comum que vocês percebem e investigam aqui no estado?
É um registro comum. A gente sempre fala para a pessoa tomar as devidas cautelas desde quando a compra foi efetuada. Desconfiar em site se a única opção disponível for por boleto bancário. O criminoso prefere essa modalidade, porque por boleto bancário não tem possibilidade de estorno do valor. Ele recebe o dinheiro ali sem grandes dificuldades. Então desconfie quando você for comprar e tiver apenas um boleto bancário como forma de pagamento. Desconfiar também do beneficiário. Se o beneficiário, às vezes, você compra de uma pessoa jurídica na internet, quando você vai pagar o boleto está em nome de uma pessoa física. Isso é de suma importância, é um grande indício de fraude. E, por fim, também, uma coisa que as pessoas não fazem é você conferir o real beneficiário do boleto. Às vezes, você recebe um boleto que está lá escrito como beneficiário, uma grande rede varejista, a título de exemplo, e quando você vai fazer o pagamento na boca do caixa, ou para o aplicativo, hoje as pessoas usam mais o aplicativo, o beneficiário muda. Então, assim, o criminoso ele consegue maquiar o beneficiário no boleto, no papel, mas ele não consegue maquiar o beneficiário quando você vai, de fato, efetuar o pagamento. Então, se você vê alguma inconsistência, desconfie, juntando esses fatores que eu falei, única possibilidade de pagamento por boleto, pessoa física, e a modificação do beneficiário do papel no aplicativo ou na boca do caixa, quando você for pagar, a possibilidade de ser uma fraude é quase 100%. Você adotando essas cautelas básicas, também você evita ser vítima desse golpe do boleto.
Ok, para a gente finalizar então, delegado, eu queria que o senhor deixasse o contato da delegacia, o endereço também, o site onde as pessoas podem fazer o boletim de ocorrência online, caso se vejam em uma situação como essa.
A delegacia fica aqui localizada na Avenida Marechal Campos, número 1246, próximo ao Hospital das Clínicas. Nós funcionamos aqui para registro de atendimento de segunda a sexta-feira, de forma ininterrupta, de 9 às 17 horas. Você pode estar aqui fazendo a sua ocorrência policial. E o site é o site da Polícia Civil, policiacivil.es.gov.br. Você pode estar procurando no site também, mas como eu disse, e acho isso muito importante, nesse período de pandemia, se você pode evitar não se locomover para essa delegacia, registre o seu boletim de ocorrência pela internet, é só você colocar no Google Delegacia Online ES, lá você, é auto-explicativo, você vai conseguir fazer o seu registro de ocorrência sem maiores dificuldades.
Ok, Breno Andrade, delegado titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos aqui do Espírito Santo. Muito obrigado pelas dicas, pelos esclarecimentos e um ótimo trabalho aí para vocês da delegacia.
Uma boa tarde a todos, uma ótima semana e precisando a gente está aqui à disposição da população capixaba. Grande abraço.